CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe Paulo Manzano, diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil. Paulo, vamos retomar, entendendo qual é o tamanho da participação de mercado das duas montadoras, da Jaguar e da Land Rover.
O mercado brasileiro de automóveis premium luxo, vamos dizer assim, ele é um mercado que ainda tem um potencial enorme. Mercados mais maduros, desenvolvidos, a gente tem lá 6, 7, 8, dependendo do mercado, até 10, 2 dígitos de participação dos carros premium de luxo.
Correto.
No mercado total.
E a gente?
A gente está aqui entre 1,8, 2, 2,2. Daí dá para você
muito
ter uma ideia. Exatamente. Eu posso dobrar ou triplicar esse mercado. Hoje, o mercado brasileiro de carros premium ou luxo corresponde a 50 mil unidades por ano, mais ou menos. Então é um mercado ainda pequeno para ser explorado, né? A gente acredita que esse mercado subindo lá, o mercado total subindo para os 4 milhões, isso daí vai para perto dos 80, 60, 70 mil carros anos, né? Fazendo uma conta mais ou menos rápida, a gente tem carros acima de R$400 mil.
Correto.
Se a gente estratificar esses 50 mil carros, ou 50 mil compradores de carros, 50 mil carros vendidos por ano, carros acima de R$400 mil correspondem a mais ou menos de 16 a 20 mil unidades por ano. Tenho mais de 20, 25% de participação.
De participação desse tamanho.
Nesse subsegmento.
Correto.
Né? No mercado todo como um prêmio, a nossa participação é da ordem dos 12, 13%. Né? Mas se eu estratificar onde eu realmente atuo,
uhum,
porque a gente não quer atuar no carro, na base desse segmento.
Uhum.
Os nossos carros, eles são muito, muito desenvolvidos. Tem muita tecnologia, eles são carros com muita sofisticação, materiais. A gente acha que o nosso cliente, ele está... Ele não busca um carro de entrada premium. O nosso cliente, ele quer realmente o topo.
E o mercado paranaense, Paulo?
O mercado paranaense, o mercado aqui do Sul como um todo, é um mercado importante para a gente, né? A gente tem uma clientela aqui fiel, cativa, uma clientela atendida pela nossa rede de concessionários. Temos um aqui em Londrina, um ali em Maringá, temos mais em Curitiba. E é um cliente exigente, né? A gente sabe que o cliente aqui do Sul é um cliente bem informado, que gosta da qualidade, da tecnologia, né? Então, realmente, a gente está muito feliz aqui com o nosso desempenho.
Paulo, vamos falar sobre o tema que o trouxe ao Paraná para essa sequência de encontros do Estrela ADVB, eletrificação. Há quanto tempo o assunto tá rodando dentro de Jaguar Land Rover?
O carro elétrico, na realidade, ele já teve mais sucesso do que o carro a combustão lá no comecinho dos anos 1900. Né? O carro elétrico, ele já era uma opção legal lá. Por uma série de razões, ele acabou sendo colocado de lado, né? E o carro de motor a combustão se desenvolveu. De tempos em tempos, existem crises. Né? Facilmente a gente identifica uma crise do petróleo lá na década de 70.
Sim.
Falta de combustível no mundo inteiro, preços altos. Lá naquela época já se começou a falar numa retomada de um carro elétrico. Depois, nos anos 90, de novo, crise de petróleo. Nos anos 90, houve uma iniciativa muito grande na produção de carros elétricos. E agora, recentemente, por uma questão não tão de preços ou de custo de petróleo ou de combustíveis fósseis, mas por uma questão ambiental. Mas o fato é que nas ondas anteriores a gente não tinha ainda a tecnologia bem desenvolvida para a eletrificação, seja em termos de bateria, custos do carro, carregamento, nas duas ondas, anos 70 e anos 90. E agora a gente tem a tecnologia despontando aí, né, com a evolução tecnológica, e a cada ano uma nova tecnologia, um novo jeito de construir um motor elétrico mais eficiente, um novo jeito de fazer baterias mais eficientes, menores, com maior densidade de carga, com maior poder de carregamento, né, com menor tempo de carregamento, com a gestão que eu falei, né, todo o software para integrar tudo isso. Isso tudo está avançando muito, muito, muito.
É um processo
rápido,
em desenvolvimento.
Né? E hoje, se a gente olhar, eu vou dar um pouco a minha visão, né? Eu acho que o consumidor, ele ainda está olhando... Tudo bem, é um efeito, eu não vejo problema nisso, né? Mas ele está vendo o carro elétrico como uma alternativa ao custo do petróleo, né?
Correto.
Mas
o carro elétrico é mais do que isso.
Eu acho que é mais do que isso, tá, né? Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para quem está olhando isso, porque outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa que não entendia muito do assunto e estava... E o tempo todo ela falando as razões do carro elétrico, me perguntando se era bom, se era hora de comprar, fazer conta, se assim, não sei o quê. Eu perguntei para ela, você alguma vez considerou aí na sua consideração, aí, na sua equação, o meio ambiente? Ela falou, olha só, não, né? Então eu falei, então, esse é um elemento importante. Como é que você vai quantificar isso? Eu não sei, cada um pode dar um peso diferente para isso, né?
Sem
dúvida. Eu passei coisas de 4, 5 anos atrás para cá, até com filha mais jovem e tal, a gente vai se adaptando, vendo as iniciativas da indústria, a considerar isso como um fator importante na minha decisão de compra, né?
Do aeroporto para o estúdio, você me perguntou sobre como a gente está lidando com sustentabilidade. Então, antes de ser um aspecto importante e que pesa, obviamente, na decisão da aquisição de um carro elétrico, sustentabilidade tem que entrar na conta, na sua opinião, Paulo?
Eu acho que tem, e eu acho que isso faz parte do esforço coletivo. A gente sabe aí que o efeito estufa... E aí a gente vai entrar numa polêmica enorme aqui, mas uma coisa é fato.
Adoro polêmica, manda.
A temperatura... Não, é que existem os que estão... os que acreditam muito, vamos dizer, os ativistas. Eu acho que eu estou longe de ser um ativista, mas eu sou um cidadão do mundo que quer que esse mundo prospere e que minha filha já está aí, ela vai conseguir viver, mas que meus netos consigam tá nesse mundo em paz, com recursos e bem, né? A questão da sustentabilidade, ela é muito forte. Eu acho que a gente, como cidadão, tem que dar uma atenção um pouco maior para isso. E eu tô querendo me engajar nisso. Veja, não tô criticando ninguém. Eu tô falando que eu passei por uma transformação onde eu passei a olhar mais isso.
Correto.
E eu quero, como cidadão do mundo, engajar o máximo de pessoas para que prestem atenção nisso. Em coisas pequenas. Outro dia, eu vou dar um exemplo bem, bem simples. Outro dia, eu fui fazer um camping. Eu fui no supermercado, falei, preciso levar água pro camping. Eu não botei água lá. Olhei lá um pacote de 6 garrafas PET de água e uma garrafa de 5 litros grandona. Eu olhei para mim, qual será que eu vou poluir menos? 6 dessa daqui ou uma grandona? Né? E também, eu não vou citar marcas aqui, mas eu olhei as marcas e falei, mas essa marca aqui não me parece que cuida bem do meio ambiente. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem... Talvez eu vá ser um pouco incisivo aqui, eu acho que a gente tem a obrigação de olhar, porque se a gente não olhar e a gente não começar a demandar, a coisa pode andar um pouquinho mais solta.
Até porque a gente não tem plano B para o planeta.
Exatamente, é exatamente isso, né? Então, eu estava falando, o efeito climático está acontecendo, a temperatura do mundo está aumentando, o nível do mar vai aumentar. A gente já vê efeitos climáticos em vários países, aqui no Brasil, inclusive, acontecendo em função disso. Então, o que a gente puder fazer como cidadão, nos nossos hábitos e comportamentos, para que isso seja minimizado, e eu sei que não é fácil, eu estou falando de uma pessoa de 50 anos que tem hábitos super arraigados.
Mudar,
né?
Hábitos demoram.
Mas eu tô atento
precisamos
aos
começar,
jovens.
Né?
Adoro trabalhar com jovens. Adoro trabalhar com jovens de 20, 22, 25, 30, 35 anos, porque eles são muito mais abertos.
São inspiradores.
São,
né?
Inspiradores. Então, me contagiam e eu quero fazer parte desse movimento pra gente ter um mundo melhor lá na frente.
Paulo, a Europa já marcou data pra tirar de circulação.
Já, depende
os
do país.
Movidos a combustível.
E nós também, Jaguar Land Rover também.
Tá. Qual é o prazo da Jaguar Land Rover?
A Jaguar, a partir de 2025, todos os carros 100% elétricos.
2025?
Exatamente.
Tá aí, Paulo.
Tá aí, então. Por isso que eu tô entusiasmadíssimo em trabalhar e falar sobre isso, né?
Uau! O projeto tá pronto, obviamente. Tá rodando.
Tá rodando. Temos uma rampa agora até lá, né? A Land Rover um pouquinho mais pra frente, 2030. 2035, ainda alguma coisinha. A Land Rover tem um tipo de produto, uma natureza que ainda... E uma penetração um pouco maior, mas a partir de 2035, eficiência é 100% elétrico e neutralização do carbono em todas as nossas operações.
O que é que você tem dito para aqueles que desconfiam da eficiência do carro elétrico e aí colocam, relacionam e enumeram dificuldades como a bateria dura pouco, a eficiência não é bacana, não tem onde carregar? E aí, Paulo, qual é o seu argumento?
O meu argumento é o seguinte, é um caminho sem volta.
Perfeito.
A gente tem uma série de razões, tá? Podemos dizer que, por conta dos efeitos climáticos e atos regulatórios, que dificultam muito ou impossibilitam o desenvolvimento de motores a combustão que atendam as normas, né? Em alguns casos é zero, não tem norma, zero emissões, né? Isso vai acontecer. Hoje ainda há um debate muito grande, principalmente dos detratores do carro elétrico. Eu não vou tirar a razão de ninguém aqui, tá? Mas é o seguinte, hoje se faz uma conta do custo do saldo de carbono de CO2 emitido desde a construção, desde a matéria-prima para se fazer um carro elétrico até os seus 8 anos de uso.
Correto.
E se compara isso com um carro a combustão. Hoje, esse balanço energético, esse balanço de carbono, né, do que emite versus o que economizou, ele ainda é levemente favorável para o carro a petróleo, vamos dizer assim, a gasolina.
É mesmo?
É. Por quê?
Por conta do conjunto de componentes que você
precisa. Matéria-prima e principalmente na energia elétrica que vai alimentar o seu carro. Nós temos uma das grandes vantagens, e são coisas que me fazem amar ser brasileiro. A nossa matriz energética da produção de energia elétrica,
sim,
ela é 70%, 65% da estacional, é a partir da energia hidráulica, 100% limpa. Então, quando eu abasteço um carro elétrico com energia limpa, ok, eu não tenho problema nenhum e eu antecipo. Eu nunca fiz essa conta, eu não vi ainda esse estudo, mas eu acredito que o carro elétrico ele neutralize o carbono bem antes do carro a combustão se eu colocar energia
limpa.
Portanto,
essa equação vai inverter.
Vai inverter. E com o desenvolvimento tecnológico, o consumo, a eficiência das baterias, tudo isso vai diminuir, o custo do carro elétrico vai diminuir, em algum ponto vai haver uma inflexão onde o carro elétrico vai ser realmente mais sustentável.
Bingo, Paulo, o custo do carro elétrico vai baixar?
Vai baixar, porque nós estamos falando hoje, em 2040, de 80 milhões de carros elétricos vendidos no mundo. Não tem como não baixar.
Até porque se é um caminho sem volta, imagino que na Land Rover Jaguar vocês adorariam vender modelos premium para toda a população. Mas a gente tem níveis diferentes de consumidores. Isso tem que baixar para que esteja acessível a todo mundo.
Exatamente. As marcas, assim, a eletrificação vai começar mais forte nas marcas premium, nos modelos mais caros das marcas mais populares. Mas está vindo. Hoje você vê na China, mesmo aqui no Brasil, já existem carros mais acessíveis, ainda mais caros do que o carro mais acessível, talvez o dobro, um pouquinho menos do que o dobro, do que um carro a combustão, mas já existe, hoje já tem uma acessibilidade, né? E o que eu vejo? Isso eu vejo na prática, tá? Os clientes, eu tenho grupos, eu participo de fóruns, tenho amigos, a gente divide informações, divide experiências. Quem está comprando o carro elétrico hoje, principalmente desses mais acessíveis, tem esse viés ecológico, tem esse viés de sustentabilidade. São pessoas que querem fazer parte disso. Obviamente, tem as que gostam mais da tecnologia do que disso, mas normalmente eles têm... Tem um campo enorme no Brasil que não está explorado, que a hora que isso explodir, eu tenho visto algumas palestras, alguns seminários, que é a energia solar.
Perfeito.
Energia solar na sua casa.
Está crescendo muito.
Então, muitas dessas pessoas que estão comprando esses carros hoje, os carros 100% elétricos...
Já estão olhando nessa convergência.
Já tem produção de energia elétrica solar na sua casa. Estão ajudando o meio ambiente, estão fazendo parte desse movimento.
Vou te dar um dado. O Brasil tem 90 milhões de telhados. E hoje a gente ocupa menos de 1% desses telhados com a produção de energia solar. Então olha o tamanho do potencial.
É, exatamente.
A sua observação está absolutamente, rigorosamente correta, em sintonia com o momento. Paulo, políticas públicas. A gente ainda tem muitas amarras ao processo de eletrificação no Brasil. Como é que é a legislação, se comparada a outros países? E a Jaguar Land Rover é uma marca global. E aí, o que você fala para a gente da legislação?
As políticas públicas sempre é um assunto complexo, vamos dizer assim.
Em especial no nosso caso, né?
No nosso caso, no Brasil, a gente tem uma outra facilidade ou tivemos um outro caminho, que é com relação ao etanol,
correto,
ao álcool, né? Muito se fala que num país em desenvolvimento como o nosso, ou como a Índia, com algumas similaridades, e com o potencial do etanol sendo um combustível limpo e neutro em termos de carbono, porque as minhas plantações absorvem carbono, enfim, as nossas plantações, né?
Sim.
Absorvem carbono. Então, tem a questão do etanol aí e tem uma questão, obviamente, nesse começo de custos de eletrificação de um carro elétrico, que hoje é inegável que é mais caro do que um carro a combustão.
Uhum.
Talvez no Brasil, Índia, fizemos agora uma parceria entre os dois países para desenvolvimento de tecnologias ligadas ao etanol, enfim, de colaboração, de estudos, enfim, para que a gente consiga fazer essa transição aí com talvez um motor híbrido, uhum, a etanol, produção local, marcas mais de massa.
O,
né,
etanol pode prolongar a vida do motor a combustão?
Eu acho que em países de desenvolvimento pode prolongar sim pouco.
É o nosso caso.
É o nosso caso, o caso da Índia e alguns outros países também, que tem um volume significativo, que tem o mercado, a participação de carros de entrada muito grande, onde o mercado em si talvez não consiga fazer essa migração muito rápido.
Correto.
Hoje o Brasil tem alguns, não sei se eu chamaria de incentivos, mas algumas condições para a importação de carros elétricos, alguma redução de imposto de importação, alguma redução de IPI também, dependendo da eficiência energética, que hoje é um bom incentivo para a gente começar isso, né? Mas em todos os países do mundo, esses incentivos, à medida que o carro elétrico ele vai se propagando e vai ganhando penetração no mercado, esses incentivos vão, a tendência é diminuir.
A legislação precisa ser atualizada também,
Bem,
né?
Atualização da legislação, não só do segmento automotivo, mas da distribuição de energia, que está sendo trabalhada, não tenho muitos detalhes, mas está sendo trabalhada, está, uhum, sendo desenvolvida. A questão de você, por exemplo, gerar energia e conseguir colocar essa energia na rede e se beneficiar disso.
Correto.
Né? Na sua casa, abastecimento à energia solar. Tem a questão dos carregadores. Hoje só as distribuidoras de energia podem vender energia. Então, se você quiser colocar um carregador aqui na CBN para as pessoas virem aqui carregar o carro, você não pode cobrar pela energia.
Correto.
Você vai ter que cobrar pela conveniência. Então, tem muita coisa a desenvolver. Muita, muita coisa. Eu acho que isso é progressão geométrica. Esse negócio vai crescer exponencialmente ao longo dos próximos anos.
Paulo, a propósito da citação em relação ao etanol, e esse é um dos nossos grandes patrimônios, eu posso imaginar que aqui em nível de Brasil, por conta desse potencial, a gente vai ter uma transição, e no meio dessa transição da combustão, dos combustíveis fósseis para o carro elétrico, a gente vai ter o híbrido marcando o território?
Talvez nas marcas premiums com etanol, não.
Tá.
Mas em marcas mais de massa, né? Uhum. É um caminho que já está sendo anunciado aí por alguns fabricantes. Eles estão apostando nisso. Eles acham que essa ponte é importante. E eu, como consumidor, como brasileiro, eu acho que no nosso país faz sentido, sim, porque nós temos uma riqueza que é o nosso etanol.
Paulo, a indústria trabalha unida, a indústria automobilística trabalha unida em torno da busca de soluções no capítulo da eletrificação, ou cada um está se virando como pode com seus recursos? Curso e conhecimento.
Uma das questões da rápida eletrificação que as regulamentações europeias estão impondo é a questão dos investimentos massivos que tem que ser feito em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, em implementação, em novas fábricas, né? Então existem aí no mundo, está existindo uma consolidação grande de algumas marcas se juntando, tem parcerias, tem muita coisa envolvida, né? No caso da Jaguar Land Rover, a gente temos algumas parcerias, sim, né? Uhum. Mas não em co-desenvolvimento de carros elétricos. A gente optou, principalmente no caso da Jaguar, em ter uma plataforma própria, uma tecnologia própria, que foi o caso do I-Pace, que é o nosso carro elétrico que a gente lançou em 2019, né?
Uhum.
É um carro totalmente desenvolvido in-house, com toda a tecnologia in-house. Então, aí dá para você ter uma ideia do que é a tecnologia da Jaguar Land Rover.
Deixa eu fechar esse capítulo da tecnologia. Tá chegando o 5G. Me fala da conectividade dos seus carros com a rede.
Uma boa, eu gostei dessa pergunta, né? A gente lançou no ano passado, começamos a introduzir a nossa linha de carros, o sistema PIV Pro, que é um novo sistema de interface, de conectividade, e o InControl. O que o InControl faz? Hoje nossos carros, todos aqui no Brasil, estão conectados 100%. Eu tenho dois botões lá no carro. Um que a gente chama de e-call, que é o Emergency Call. Uhum. Quando eu aperto lá, ele já dispara 190 e você vai receber o socorro, o atendimento da polícia. E o B-call, que é o BID de breakover, ou que se você tiver algum problema técnico no seu carro, furar um pneu, alguma coisa, você aperta lá, alguém vai te dar auxiliar, vai te mandar um resgate, vai te mandar o carro reserva, enfim.
Graças à conectividade.
Graças à conectividade. Então, através do app agora, se eu quiser aqui ver o meu carro que está lá em São Paulo, onde é que ele está, se ele está parado, quanto tem de combustível no tanque, qual a autonomia que eu tenho, qual o consumo que eu fiz, se eu quiser até dar partida no meu carro lá em São Paulo, daqui eu consigo agora. Uhum. Então, tudo isso veio, está vindo, isso vai se propagar muito, muito rapidamente também. E a conectividade é um dos elementos mais importantes aí também no segmento de luxo, de carros premium.
Ô Paulo, sustentabilidade, conectividade, segurança. Daqui a pouco a gente não vai mais entrar no carro, a gente vai vestir o carro, né?
Eu acho que a gente já faz isso, porque os nossos carros, por exemplo, você entra, ele já reconhece seu telefone, ele já escolhe pelo seu telefone, ele já conhece o perfil. Eu tenho meu telefone, tenho o telefone da minha esposa, tenho o telefone da minha filha. Uhum. Você entrou lá com um desses telefones, ele já sabe quem é que está lá dentro. Ele já se ajusta, então, de acordo com o seu perfil, banco, espelhos, já se ajustam tudo para o seu ar-condicionado. Uhum. A sua estação de rádio, inclusive, já se ajusta para o seu uso, né?
Caramba, então, tem inteligência artificial atuando aí também.
Tem muita coisa aí, né? Então, hoje a gente praticamente já veste o nosso carro, né? Principalmente nas marcas premium, nas nossas marcas de luxo.
Paulo, muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Foi um privilégio conhecê-lo, recebê-lo. O Paraná te espera rever em breve, tá?
O privilégio foi todo meu. Obrigado pela oportunidade. Aos espectadores aí da CBN, um grande prazer. Espero que vocês tenham curtido, gostado. E vamos aí em rumo à sustentabilidade para a gente ter um mundo melhor.
Nossos agradecimentos a Paulo Manzano, diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil. Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O CBN Entrevista com o Paulo Manzano também terá uma versão podcast na plataforma Spotify. Eu desejo a todos um excelente final de semana e até sábado. Tchau!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.